Ouvindo agora o capitão Vicente, que é o comandante da Brigada Militar de Lagoa Vermelha. De Lagoa Vermelha e do município de Sananduva também. Esteve participando desta prestação de contas, vamos dizer assim, apresentação dos números com relação à queda dos índices de criminalidade aqui em Lagoa Vermelha. E um dos pontos importantes diz respeito à instalação de câmaras de vídeo monitoramento. Mas eu até comentava com a delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Cristani. Claro, isso não se deve exclusivamente às câmeras de vídeo monitoramento. E o senhor até fez questão de fazer essa observação na sua fala. Muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes. Realmente, que nem eu falei, né, no meu discurso, que nós não podemos dizer que é um fator isolado. Toda vez que a gente vai analisar índices criminais, nós precisamos observar um conjunto de fatores. Mas, certamente, o sistema de vídeo monitoramento instalado aqui na cidade de Lagoa Vermelha tem contribuído para as nossas ações. Que nem eu falava, a gente observa uma redução de índices criminais e toda aquela gama de delitos que podem ter sido evitados numa ação proativa e preventiva de observação do nosso operador, que está lá observando as câmeras e repassa essas situações para a viatura que está no policiamento.
Capitão Vicente, a questão da operação nas câmeras de vídeo monitoramento, ainda não foi firmado o convênio com o Estado?
Essa é uma questão que, né, como eu falava, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, encaminhamos todas as demandas via o canal de comando nosso, e essa demanda agora se encontra na Secretaria de Segurança, aguardando a publicação em diário oficial. Do que nos foi atualizado, inclusive essa semana, não há nenhuma pendência, e só falta mesmo é a publicação em diário oficial. Havendo essa publicação de oficial...
O que estaria determinando essa demora?
Como eu falei, aí envolve outros órgãos e eu não poderia dizer o que está havendo. Mas havendo esse convênio firmado, daí vai ser possível então a criação de vagas para o pessoal retornar e atuar especificamente nessa função.
Neste caso, haveria o recrutamento, vamos dizer assim, de policiais militares aposentados ou da reserva?
Exatamente. Nós já temos, né, esses policiais com uma relação que foi encaminhada há alguns meses, de pessoal que tem interesse em voltar nessa função. E então é só a questão burocrática mesmo, né, de criação das vagas e assim que possível eles já retornariam de forma imediata, né? Então é o trâmite burocrático, né, que não depende de nós.
E a gente sabe que há carência em termos de efetivo. Como é que a Brigada Militar tem se virado aí para conseguir desenvolver esse trabalho através das câmeras de vídeo monitoramento?
Hoje a nossa realidade é o operador que faz o atendimento ao público através do 190 é o mesmo operador que faz a análise das câmeras. Então, obviamente, que ele acaba fazendo duas funções ao mesmo tempo, o que certamente não é a maneira mais eficaz para monitoramento das câmeras. Mas, de certa forma, ele acaba fazendo essas funções e acaba fazendo a observação das imagens.
Paralelo ao que foi exibido aqui neste evento que aconteceu na Casa da Cultura, o senhor trouxe alguns dados também.
Exato, algumas, como eu falava, né, nós temos a ferramenta Avante, que ela nos determina, então, alguns índices criminais que serão o nosso foco de atuação. Então, a gente observa, aliado a essa tecnologia do vídeo monitoramento, que houve alguns delitos que tiveram redução nos seus índices criminais. E nós apresentávamos, né, a questão do roubo a estabelecimento comercial, roubo de veículo, furto de veículo, todos eles caíram na comparação do mês de janeiro do ano passado até o mês de maio, no comparativo entre os anos. Então houve uma redução significativa desses delitos também.
A pandemia do coronavírus tem o seu lado positivo também. O pessoal fica mais em casa e daí as residências, os estabelecimentos se tornam mais seguros.
Exatamente. Isso aí acaba tendo um reflexo, né? Até um dos questionamentos foi isso, né? Se nós achávamos que poderia ter um resultado na questão da criminalidade em relação ao problema da pandemia. Então, nesse primeiro momento, a gente observou que foi positivo, porque as pessoas estiveram mais em casa, estiveram mais resguardadas as propriedades, mas ali na frente nos parece que teremos problema por questões sociais, que muitas pessoas acabaram perdendo emprego e, às vezes em quando, o crime acaba sendo uma possibilidade dessas pessoas ir para essa área, pela questão social, de muitos optam por esse caminho.
Capitão Vicente, aproveitando a sua participação aqui nesta entrevista, um assunto bem importante, uma questão de certa forma delicada, esses conflitos entre os indígenas, subiu a temperatura e é uma situação preocupante. O que o senhor tem para nos informar?
Ali é uma situação que acabou resultando num conflito entre os indígenas. Existem hoje dois grupos ali no assentamento do Passo Grande Forquilha que acabaram, então, não se entendendo mais e há uma contestação de liderança.
É briga pelo poder?
É. De certa forma, sim. Então, há uma rixa entre os dois grupos e nos parece, né, nós estamos monitorando quase que diariamente a situação, que há uma incompatibilidade de permanecerem no mesmo local essas duas tribos. Mas, enfim, nós estamos monitorando diariamente ali.
Como é que é feito esse monitoramento, Capitão Vicente?
É feito um patrulhamento nas proximidades e o pessoal, assim que tem alguma situação lá, nos comunica e nós reunimos efetivo para fazer a devida averiguação lá. A questão de 2 semanas foram cumpridos 3 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal de alguns indígenas. No entanto, na segunda-feira, aquele grupo que havia saído da comunidade e estava na cidade de Cacique Doble, resolveu voltar. E nesse retorno, até nós tentamos acompanhar lá, tentar fazer a conciliação, houve o acirramento e houveram pessoas feridas com arma branca, arremesso de pedra. Então, nós ficamos monitorando a situação e no mesmo dia, durante a noite, esse grupo que havia voltado tornou a sair. Buscaram outros locais, até mesmo a reserva de Cacique Doble. Algumas pessoas foram para lá. Enfim, nós estamos acompanhando.
O barril de pólvora.
Exatamente. O clima ali é tenso e as pessoas... Ontem até tivemos uma equipe da Polícia Federal em contato conosco, que esteve lá no Passo Grande para fazer um levantamento no que tange a possíveis delitos que ocorreram lá. Levantamento pericial para apuração de Polícia Judiciária, porque envolve indígenas, então teria a competência também da Polícia Federal nessa questão.
Conforme o senhor disse, o clima se apresenta bastante tenso, isso aí gera uma preocupação enorme.
Exatamente, a gente sabe ali que não nos parece que se houver uma intervenção de fora, não nos parece que haja uma solução possível.
Haveria necessidade de uma intervenção federal.
Exato, né? A questão da própria FUNAI e o Ministério Público Federal.
Que já foram acionados.
Já foram acionados, a gente fez os relatórios, até o pessoal da FUNAI nos solicitou as cópias dos boletins de ocorrência que foram confeccionados lá, todos encaminhados e esperamos então que os órgãos responsáveis por essa questão de divisão de grupos possa fazer o seu papel e, de certa forma, contribuir nesse processo de pacificação daquele local.
Está aí o Capitão Vicente, que é o comandante da Brigada Militar.